Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político.
Diante desse cenário de pandemia de coronavírus, analistas de várias partes do mundo consideram 2020 um ano perdido para a economia. Oscilações dramáticas nas bolsas de valores e projeção de queda drástica no crescimento do produto interno bruto brasileiro para quase zero deixam o mercado sobressaltado diariamente. Esse cenário trata de cifras gigantes de grandes investidores, empresas e governos, mas quem serão as maiores vítimas dessa crise? No Brasil, as famílias mais pobres, segundo três professores do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. É o que está na nota técnica divulgada por Aline Magalhães, Débora Freire e Edson Paulo Domingues. Eu sou Graziele Mendes e esse é um dos episódios especiais do Politiza, sobre os impactos econômicos do coronavírus. Em conversa com os jornalistas da TV Assembleia, uma das pesquisadoras, Débora Freire, explica por que as famílias de baixa renda vão receber a conta mais alta de uma equação relativamente simples, mas cruel. Queda da atividade econômica, que leva ao desemprego, que leva à queda no rendimento.
Essa queda na renda, ela tende a atingir mais os trabalhadores de renda mais baixa, mais as famílias, pessoas de renda mais baixa. A gente fez um estudo no CDEPLAR, em que a gente mostra que as famílias de 0 a 2 salários mínimos serão 20% mais afetadas do que o impacto médio em todas as famílias. Isso por quê? Porque são famílias que têm uma renda muito menos diversificada, dependem fundamentalmente da renda do trabalho e de renda de transferências, e também são famílias que estão empregadas, grande parte delas, no setor de serviços e grande parte delas informais. Como o setor de serviços emprega mão de obra menos qualificada e principalmente também tem uma informalidade aí grande, essas famílias tendem a ser mais impactadas. Isso considerando os efeitos diretos aí do mercado de trabalho. Mas lembramos que, para além desses efeitos, são famílias que, em geral, vivem em condições precárias, que têm dificuldade de acesso ao sistema de saúde, então tem que prioritariamente utilizam o SUS. São famílias que dependem de transporte público, então são famílias que tendem já a ficar mais adoecidas, mas o que o nosso estudo mostrou é que, para além disso, serão as famílias mais afetadas pelos próprios mecanismos do mercado de trabalho.
Diante dessa perspectiva perversa para as famílias de baixa renda, cabe ao poder público buscar saídas para amenizar tanto prejuízo. Diversos parlamentares de Minas elaboraram projetos de lei que tentam minimizar a situação de quem está mais vulnerável nesse contexto. A deputada Marília Campos, do PT, por exemplo, apresentou várias propostas. Uma delas, escrita em parceria com a deputada Leninha, também do PT, autoriza o governo de Minas a garantir renda mínima emergencial para agricultores familiares e pescadores artesanais. Marília Campos propõe ainda um auxílio para catadores de material reciclável e que seja proibido interromper o abastecimento de água e luz por inadimplência durante o período da pandemia de coronavírus. A deputada acredita que é preciso proteger principalmente os trabalhadores autônomos.
Nesse momento tão difícil que a gente vive, me preocupa muito a situação de trabalhadores e trabalhadoras que não têm vínculo empregatício. É o caso, por exemplo, das diaristas, domésticas, pessoal que trabalha em feiras, pessoal que trabalha no camelódromo. Esses trabalhadores só recebem quando eles trabalham. E no momento onde povo do nosso país está sendo orientado a ficar em casa, evitar o contato, se tiver gripado, não trabalhar, né? E também o risco de contaminação é muito grande, as pessoas estão tendo que ficar em casa. Portanto, é muito importante que a gente desenvolva políticas para amparar esses trabalhadores. Lá em Brasília, os deputados federais, senadores, estão discutindo uma proposta para garantir uma renda mínima para esses trabalhadores. É muito importante, neste momento, esses trabalhadores receberem esse benefício. Como também nós podemos discutir em Minas Gerais, isenção de conta de água, isenção de conta de luz, é uma forma de amparar também. Então, esse momento exige que a gente se cuide. A gente, cada um cuidando de si, a gente ajuda a cuidar dos outros, mas é também momento da gente exigir que os governos, sejam eles federal, estadual, municipal, que eles não se omitam, que eles amparem a população para garantir saúde e a vida das pessoas. É isso aí.
O deputado professor Cleiton, do PSB, vislumbra também as dificuldades dos trabalhadores autônomos em manter as contas em dia nesse cenário em que os clientes e, consequentemente, suas fontes de renda somem. Por isso, o parlamentar propôs um projeto de lei para adiar a cobrança de água, luz e IPVA nesse momento.
E aí, então, quem são as pessoas que serão contempladas com esse adiamento do pagamento da conta de água, de energia, etc.? Os trabalhadores que comprovadamente exerçam atividades na informalidade ou que possuam renda familiar per capita inferior à metade do salário mínimo, dos núcleos familiares que forem atingidos pela doença, das pessoas portadoras de doenças graves, na forma do regulamento do INSS, das pequenas empresas que exerçam atividades relacionadas à produção e comercialização de gêneros alimentícios, que tenham faturamento mensal inferior a 20 vezes o salário mínimo vigente, dos trabalhadores de aplicativos, de entrega de produtos, de transporte de pessoas, das pessoas que trabalham com cultura, os músicos que dependem dos bares, dos restaurantes, dos shoppings abertos para que eles possam desenvolver as suas atividades. E aí então, diz o projeto de lei, que o Poder Executivo autoriza suspender a cobrança de imposto sobre propriedade de veículos automotores de motoristas de aplicativos, desde que esses não possuam vínculo de emprego formal durante o período em que estiverem vigentes as determinações de isolamento social. Ao final de 3 meses, a cobrança da conta de água, de luz, de energia e de IPVA serão parceladas em 12 vezes sem a cobrança de juros. Uma maneira que a gente encontrou de ajudar a população que nesse momento está muito vulnerável.
Os projetos apresentados pelos deputados de Minas para ajudar a população a enfrentar os impactos econômicos do coronavírus precisam ser aprovados em 2 turnos pelo plenário e ser sancionados pelo governador. Eu sou Graziele Mendes e esse Politiza tem trabalhos técnicos de Clifford Dutra. Todos os episódios do nosso podcast estão na nossa página almg.gov.br/rádio e também em plataformas digitais.
Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.